Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Acho que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Vamos ter duas audições de peticionários. Para estas audições, já que não há deliberações a tomar, podemos funcionar com um quinto dos deputados representados nesta comissão e basta ter também, de acordo com o novo regimento, dois grupos parlamentares representados e, portanto, estamos em condições de dar início à nossa ordem do dia. Eu não sei se, em relação à proposta da ordem do dia, se há algum comentário ou se posso assumir que aprovam a ordem do dia da nossa reunião. Muito obrigado. E passamos de imediato à audição dos peticionários por videoconferência da petição 190/15, pedido de reflexão sobre o novo sistema de candidatura à universidade com base no mínimo de dois exames e obrigatoriedade do exame de português. Temos connosco os seguintes membros da delegação de peticionários: a professora Susana Ramos e os alunos Mafalda Nunes, Eva Xavier e João Pedro Freitas. Eu ia só rapidamente recordar a grelha de tempos. Os peticionários têm 10 minutos no início para fazerem a sua intervenção e 10 minutos no fim para responderem às questões ou esclarecerem dúvidas que os senhores deputados ou senhoras deputadas tiverem. Estes 10 minutos iniciais e finais podem ser ajustados se usarem um pouco mais no início, depois têm menos tempo no fim e vice-versa. E depois os grupos parlamentares, cada um terá 3 minutos para fazer a sua intervenção. Eu daria de imediato a palavra, penso que à professora Susana Ramos, para a sua intervenção. Seja muito bem-vinda à nossa Assembleia, mesmo por videoconferência, conseguimos vê-los muito bem e, portanto, a palavra é sua. Senhora professora.
Muito bom dia, excelentíssimo Presidente Alexandre Quintanilha e deputados presentes nesta audiência. Nós somos da Escola Francisco Franco, no Funchal. Era importante também realçar isto. Só foram ditos os nossos nomes, mas pronto, é importante também ver a nossa origem. Agradecemos a vossa disponibilidade para nos escutar e agradecemos sobretudo a possibilidade que estas petições nos dão para ouvir, para que seja ouvida a voz do cidadão comum. Começamos por realçar o seguinte, e este é um aspecto relevante relativamente a esta petição que nós fizemos. Esta petição não é um apelo ao facilitismo. Os alunos que estão a fazer esta petição são alunos que trabalham para a excelência, são alunos que trabalham para resultados positivos e bons, são alunos que no dia-a-dia mostram um excelente desempenho. Portanto, não queríamos que ficassem com a ideia que esta petição apontasse para uma questão, queremos que fosse facilitado a ingressão no ensino superior. Outro aspecto também que gostaríamos de realçar tem a ver com o facto de reconhecermos que os exames são importantes. Ninguém aqui está a pôr em causa a necessidade dos exames como acesso ao ensino superior. E concordamos com o Ministro da Educação, quando várias vezes ao longo deste ano nos disse nos meios de comunicação que os exames são uma forma de garantir a equidade social e nós concordamos com isso. No entanto, apelamos a uma reflexão e gostaria que ficasse claro este aspecto. Nós não estamos aqui com o objetivo de exigir, de impor, uma atitude de rebeldia. A atitude é apenas de apontar e pedir uma reflexão sobre três pontos ou três vertentes essenciais. Em primeiro lugar, de uma forma muito explícita, refletir sobre o exame português e sobre a sua pertinência. Tendo em conta que há alunos que vão ter que fazer três exames, há alunos que vão ter que fazer quatro exames. Quem vai para a medicina tem que fazer três exames bastante exigentes e, além disso, ter que fazer o exame de português. Em segundo lugar, de uma forma menos explícita, a nossa petição apontava para uma reflexão sobre o sistema de candidatura à universidade. Se calhar era importante refletir sobre ele e depois aqui a Eva há de esclarecer melhor este ponto. Há outros sistemas, se calhar mais justos e que valorizam um bocadinho mais a pessoa e não tanto ver o aluno como um número, porque nos exames apenas já é avaliado um número. E em terceiro lugar, a nossa petição aponta para uma reflexão sobre a educação em geral. E nós recebemos várias cartas de várias associações de professores e da Associação de Pais, e realmente vemos que uma das coisas que nos é chamada a atenção é que, mais do que o problema dos exames nacionais, é importante refletir sobre a escola e refletir sobre o sistema educativo atual e sobre as estratégias que são usadas no ensino e aprendizagem, se calhar alguma coisa, há muita coisa a mudar. Para terminar, eu gostaria também de dizer que nestas questões da educação é importante ouvir mais, eu sei que já somos ouvidos, mas ouvir mais os alunos, ouvir mais os encarregados de educação, ouvir mais os professores e ouvir mais os diretores de turma que estão em contato com os encarregados de educação, estão em contato com os alunos e deparam-se com muitos problemas que, se calhar, quem estabelece as diretrizes para o processo de ensino e aprendizagem não tem consciência. Muito obrigada. Passo então agora a palavra a Mafalda.
Olá, bom dia. Sou a Mafalda. Queria desde já afirmar que nenhum de nós
Desculpe,
tem alguma.
eu passo-lhe a palavra à aluna Mafalda. Faça favor.
Olá, bom dia. Sou a Mafalda Nunes. Queria desde já afirmar que nenhum de nós tem alguma coisa contra a disciplina de português, na medida em que nós percebemos a sua importância, mas temos sim contra a obrigatoriedade do exame de português. No próximo ano letivo, 2024-2025, os alunos que têm como objetivo entrar na Faculdade de Medicina serão obrigados a realizar quatro exames e isso é uma grande sobrecarga nos alunos. Eu penso que todos aqui presentes admitem que a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, ou até mais. E a escola por si só é um lugar que agrava os problemas mentais nos adolescentes, como a ansiedade, o stress e a depressão. Estes problemas mentais deviam de ser um dos focos primordiais de todo o ponderamento do sistema educacional, porque, e agora dando um pouco mais foco nos exames nacionais, é muito complicado para um aluno aceitar que será um exame com duração mais ou menos de 3 horas que vai definir todo o nosso futuro. E eu falo um pouco de experiência própria, que para mim a escola é um lugar que me afeta bastante emocionalmente, que aumentou os meus níveis de ansiedade e que foi uma das razões para eu ter entrado no psicólogo. Mas isto não acontece só a mim, acontece a vários alunos. Nós circulámos um inquérito pela escola a cerca de 70 alunos, em que uma das perguntas era perguntar se eles frequentavam o psicólogo, a que 30% respondeu que sim, e a outra pergunta era para dizerem, numa escala de 0 a 10, quanto à ansiedade que a escola lhes trazia. A que 70%, ou seja, 42 alunos, responderam de 6 para cima. E, na minha opinião, estas estatísticas são deveras preocupantes. A ansiedade é sofrer com o pensamento excessivo sobre o futuro. E este exame obrigatório que vai afetar o nosso futuro vai forçosamente afetar a ansiedade de muitos alunos. Mas não estamos a falar de quaisquer alunos, estamos a falar de alunos como eu, os meus colegas e toda a nossa turma, que tem muito empenho e que trabalha para a excelência, quer ter sempre o melhor desempenho, sempre. Nós não estamos a apelar ao facilitismo. Passo agora a palavra à minha colega Evelyn.
Passa a palavra agora à Eva Xavier.
Muito obrigada, como já foi referido, sou Eva Xavier. Além da questão da saúde mental dos alunos, aspecto salientado pela própria Assembleia da República ao torná-lo tema da passada edição do Parlamento dos Jovens, queremos também mostrar como Portugal está situado em relação aos outros países no que diz respeito ao sistema de candidatura à universidade. Vamos começar com Espanha, que para além de 4 exames obrigatórios, História Espanhola, Língua Castelhana e Literatura 2, uma língua estrangeira, pode ser tanto o inglês como o francês e a partir de agora também o português e a filosofia, o aluno tem de fazer os exames designados para cada curso e, se não se encontrar no sistema educativo espanhol, ainda realizar os exames desse sistema educativo. Por outro lado, em países como a Suécia, os exames são realizados no equivalente ao nosso 9º ano de escolaridade e não contam para a avaliação do aluno, contam para a avaliação do sistema educativo. Além disso, o secundário não é de frequência obrigatória, ou seja, a entrada na universidade vai depender das disciplinas que o aluno escolhe no secundário. Podemos também analisar o caso do Reino Unido. Lá, a entrada na faculdade depende tanto nos GCSEs, que são exames mais gerais, como nos A-Levels, que são exames mais específicos. Porém, tem uma diferença crucial. A entrada na universidade também depende da carta de motivação escrita pelo aluno. Ou seja, não estamos a ver apenas como uma nota numa pauta, mas sim como uma pessoa com interesses e com uma personalidade para além da escola. Ou o caso alemão, em que o exame realizado, é o Abitur, engloba um mínimo de 3 disciplinas escolhidas pelo aluno, também pode ir até 5, e varia de região para região do país. Ou seja, não é igual como é em Portugal, de modo a evitar as desigualdades. Assim, a mensagem que eu quero transmitir é que sim, há alunos que sofrem mais do que nós e que têm de realizar mais exames do que nós. Mas isso não quer dizer que Portugal não possa inovar. A língua portuguesa é avaliada em todos os exames, porque a capacidade de interpretação é essencial, tanto para se entender um enunciado de desenho, como é para entender um problema de matemática, não sendo necessário colocar esta sobrecarga nos alunos. Além disso, devemos também refletir na questão de 2 horas a 3 horas num dia, em junho ou em julho, refletir todo o trabalho do aluno, o que não é verdade. O aluno pode estar numa má situação em termos de vida familiar ou de vida pessoal e a ansiedade pode tomar as rédeas, não sendo justo para ele ser avaliado apenas neste momento. Porque nós não somos números, nós somos pessoas que se empenham, somos alunos que trabalham. E o nosso futuro não devia ser só essas 3 horas num dia, devia refletir todo o nosso percurso. Sendo essencial refletirmos tanto sobre os exames como sobre o sistema de candidatura à universidade em si. Muito obrigada. Passo então a palavra ao meu colega João Pedro.
Passo a palavra ao João Pedro Freitas, é?
É. Como os meus colegas disseram, ser aluno em Portugal não é uma tarefa fácil. Nós vivemos num sistema exigente e trabalhoso. E isso é bom, mas às vezes ele é exigente e trabalhoso de forma excessiva. É que ter avaliação atrás de avaliação vai nos obrigar, sim, a estar sempre a estudar, a estar sempre a trabalhar. Mas 2, 3 testes por semana, mês após mês, um mês e meio, ou seja, um período, para se repetir o processo após 2 semanas até o terceiro período, vai-nos acabar por escutar. Mas não vamos ter realmente a mesma energia que tínhamos no final do terceiro período em relação ao primeiro. Não vamos ter a mesma capacidade de brilhar do que tínhamos no início do ano. E uma semana e meia, 2 semanas depois de ter um exame, não sei se vamos ter realmente a mesma preparação e a mesma mentalidade para obter resultados tão bons como ao longo do ano. É que, claro que fazer testes vai-nos obrigar a esforçar, mas só que só com mais avaliações é que vamos ter realmente melhores alunos. E nós podemos ver isto através do português, como é ensinado em Portugal. É claro que há muita gente que não fala direito português. Há muita gente que não escreve bem. E nós temos de melhorar isso. Mas para mim parece-me pouco lógico melhorar essa situação só com mais um teste obrigatório. Um teste que vale 50% de nota, que pode definir futuros e pode construir e acabar com carreiras. Parece injusto recorrer a uma avaliação, a ver no segredo para melhorar o português em Portugal numa avaliação, do que nos 12 anos de ensino que temos desde o primeiro ano de escola até o final do secundário. É porque o português é uma língua bela, é uma língua que serve para ser falada, praticada, mas o português tem uma grande componente teórica. Estamos a ler 6 livros este ano. Quantas coisas dos livros que vamos ler não vão aparecer no próprio exame? É bom falar, mas o exame em si não vai só avaliar o nosso domínio de português verdadeiramente, mas a capacidade de memória. E não acho que sirva principalmente para isso. É injusto a minha entrada na universidade dever-se não aos 12 anos de trabalho que eu estive e à atenção que eu estive a prestar durante toda a minha carreira como aluno de português, mas apenas a um teste, a uma avaliação, a uma nota, que pode depender até de como é que eu estava no dia, como é que eu acordei, como é que estava a minha própria vida durante a minha, nesse dia. Finalmente, eu só peço que reflitam numa frase que é: Nós somos alunos, nós temos um horário cheio. Ele está cheio de sacrifícios, cheio de trabalho, e nós nunca paramos. Será que se nós só vamos ter melhores resultados, só vamos
Desculpe,
melhorar
já
e
usaram
voltar?
12 minutos, não sei se têm noção disso.
Será que só vamos melhorar aumentando já a alta pressão a que temos? Estamos expostos. Obrigado.
Muito obrigado. Usaram 12 minutos, um pouco mais, portanto, se no fim só terão um bocadinho menos de 8 minutos para responder, queria que se preparassem para responder às questões dessa maneira. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Pompeu Martins, peço desculpa, do Partido Socialista. Tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento também a professora Susana Ramos e os alunos João Pedro, Eva e Mafalda. As temáticas sobre as quais incide a vossa reflexão foram merecedoras da atenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até pelo facto de serem assuntos que não encerram em si mesmos soluções absolutas e unívocas, sendo disso prova o testemunho de várias associações representativas do setor, chamadas a pronunciar sobre esta petição, bem como a ampla discussão pública relativa à revisão do sistema de acesso ao ensino superior, que o Governo levou por diante, introduzindo as alterações ao regime de ingresso da candidatura a partir de 2025-2026. Sabemos que, conforme o Decreto-Lei 55-2018, é reconhecida a importância das avaliações interna e externa e a valorização da sua complementariedade, sendo que no atual ordenamento jurídico português atribui-se centralidade à avaliação interna e contínua, sobrepondo-se esta claramente à avaliação externa. Constata-se que a realização de exames nacionais integra este duplo sistema de avaliação, sublinhando-se que, ao nível das alterações, o peso dos exames nacionais diminuiu, fazendo com que a avaliação interna refletisse 75% da classificação final. Por seu turno, ao nível do número de exames exigidos para a conclusão do ensino secundário antes do período pandémico, que foi excepcional e transitório, existia a obrigatoriedade dos alunos realizarem 4 exames para concluir o ensino secundário e, com o novo regime, são apenas exigidos 3 exames, à exceção do curso de medicina, como também já referiram. Numa lógica de complementaridade, os exames nacionais certificam as aprendizagens realizadas, contribuem para a promoção da igualdade de oportunidades e constituem um indicador relevante para diagnosticar as fragilidades do sistema. No tocante à obrigatoriedade do exame final à disciplina de português, a decisão do Governo resulta da valorização que é dada à disciplina, atento ao seu caráter transversal e relevância das competências adquiridas, posição essa que é partilhada e que foi partilhada pela generalidade dos atores consultados durante a discussão da revisão de acesso ao ensino superior. Questiono, por isso, numa altura em que são valorizadas as competências transversais, não entendem os peticionários que o conhecimento da língua e as capacidades de leitura, de expressão escrita e oral constituem um património que é transversal ao tipo de formação e uma condição sine qua non para o bom desempenho em qualquer tipo de atividade profissional, daí surgindo a necessidade de aferir competências nesta área. Uma segunda questão, no tocante ao papel das instituições de ensino superior, questiono também os peticionários se não entendem que, se as provas fossem realizadas pelas próprias instituições, se não haveria uma tendência de desvalorização do percurso formativo interno, aumentando o risco dos alunos terem de realizar múltiplas provas, incluindo a mesma disciplina, consoante o número de instituições a que se quisessem candidatar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também agradeço o rigor do tempo. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Dinis Ramos, do PSD, para a sua intervenção. Sim, ok. Então, passo ao senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Chega, para a sua intervenção. Voltamos depois ao PSD a seguir.
Obrigado, senhor Presidente. Saúdo, senhor Presidente, os demais senhoras e senhores deputados da Comissão e saúdo os representantes dos peticionários, a professora Susana Ramos e os alunos Mafalda Nunes, Eva Xavier e João Pedro Freitas. Em primeiro lugar, felicito os peticionários por colocarem esta questão dos exames no debate sobre o ensino, que é fundamental, e destaco também esta nota de isto não ser, esta petição não ser um apelo ao facilitismo. E dizer também que nesta Comissão de Educação e Ciência, o Partido Chega já manifestou reservas, bastantes reservas, sobre o processo político que retirou a matemática da lista de exames obrigatórios e reduziu o peso dos exames nacionais na classificação final de 30% para 25%. Portanto, para nós é fundamental, para nós Partido Chega, é fundamental reverter este ciclo em que vivemos de extinção e desvalorização dos exames. Agora, mais do que perguntas, eu vou sugerir alguns pontos de reflexão aos peticionários. Primeiro ponto, a nós Chega não nos parece mais adequado centrar o olhar sobre os exames nacionais apenas ou sobretudo na questão do acesso ao ensino superior. Os exames nacionais são instrumentos fundamentais de regulação da qualidade do ensino, de todo o percurso escolar. Acolhemos as preocupações que apresentam, mas para nós o fundamental é haver uma estratégia global de inserção regular dos exames nacionais no percurso escolar dos alunos desde o final do primeiro ciclo. Portanto, nós discordamos de intervenções pontuais focadas só, por exemplo, no caso do 12º ano, tem de haver uma estratégia global. Segundo aspecto, os exames nacionais em si não colocam em causa a saúde mental dos alunos, como referiu a aluna Mafalda Nunes. É que se os alunos estão sobrecarregados, como compram, a causa pode estar, por exemplo, na extensão dos currículos, na extensão dos programas ou na sobrecarga dos horários ou na própria ideia de escola, mas não necessariamente nos exames. Portanto, o que não favorece a segurança psicológica dos alunos pode ser a falta de rutinização neste tipo de provas nacionais desde o final da infância. O que nós temos aqui é isto, nós temos uma colossal descontinuidade entre o nada que se exige durante muitos anos e de repente aparece uma barreira abrupta à entrada no ensino superior que vai valer 45%. Portanto, esta descontinuidade do nada para este peso colossal é que nos parece problemática. Um último ponto é que se os exames nacionais fizerem parte do percurso habitual dos alunos no ensino secundário, será muitíssimo mais fácil respeitar a autonomia do ensino superior. É que as instituições do ensino superior estão a sobrecarregar nos exames justamente porque não confiam na qualidade da formação que vem do ciclo anterior. Portanto, eram estes três pontos de reflexão e, mais uma vez, parabéns pela vossa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Cunha, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, quero começar por saudar os peticionários, portanto, e valorizar, obviamente, a sua participação cívica. Ainda por cima, são jovens e, de facto, é importante que os nossos jovens continuem a ter esta postura ativa na vida e no âmbito da sua comunidade, lutando por aquilo em que acreditam. Bom, relativamente a esta questão, a posição do PSD tem sido clara ao longo dos últimos tempos e não deixamos de realçar a importância dos exames nacionais e mesmo de provas de aferição para um sistema de ensino de exigência e de qualidade. Portanto, sendo assim, a posição do PSD vai ao encontro de um novo modelo de conclusão do ensino secundário, já o temos dito e repetido aqui até em comissão, e de acesso ao ensino superior, tal como foi aprovado recentemente pelo Governo. É um sistema que tem de ser estável, que não mude todos os anos e que tenha previsibilidade. É um sistema exigente e de qualidade, assim o exige. É um sistema que permita que os alunos saiam preparados da escolaridade obrigatória e que permita um diagnóstico que nos dê também um retrato do país, de modo a que possamos construir políticas públicas de educação mais aferidas, mais sustentadas. E, portanto, questionava também os peticionários quando apontam para a saúde mental, nomeadamente a ansiedade e depressão, e foi este um dos pontos que os levaram a apresentar esta petição, Creio que será útil questionar aqui acerca dos valores que vocês próprios recolheram quando da vossa pesquisa em meio escolar e tentar perceber se a ausência de momentos de avaliação seria a solução para esses problemas apresentados. Portanto, creio que também será importante questionar sobre que avaliação global fazem dos contributos escritos que a petição recebeu, no qual, onde na sua maioria reprovam a tese por vocês defendida. E também queria, para terminar, questionar os peticionários acerca das vantagens e desvantagens do modelo atual versus o modelo que propõem, visto que há um conjunto de aspectos que consideram negativos no atual sistema, mas que seriam exacerbados no novo modelo que defendem. Dou, por exemplo, por um lado propõem que os alunos só façam exames às disciplinas que sejam necessárias para a candidatura ao ensino superior, ao mesmo tempo que defendem que poderiam ser as instituições do ensino superior a realizar os exames de acesso. Portanto, deixo estas questões e muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento em especial os peticionários, agradecendo desde já a iniciativa, em que, como vou mais do que fazer perguntas, fazer alguns comentários, mas que independentemente concordar com algumas coisas e não estar tanto em acordo com outras, claramente a iniciativa do ponto de vista de cidadania é bastante importante e, portanto, isso é sempre de saudar. São aqui referidos vários temas e já foi comentado por outros colegas que foi centrado no tema da saúde mental. Efetivamente, o tema da saúde mental é um tema fundamental neste momento nas escolas. Discordo da orientação dada do ponto de vista dos exames, em que o tema não só é muito mais, obviamente, muito mais abrangente, não é que aqui também não diga que não é, mas muito da questão que vai à volta da avaliação também é como é que se encara a avaliação. E algo que eu creio que se tem perdido bastante, e é um tema que eu gosto de recentrar, que a avaliação deveria fazer parte do processo e devia ser parte de algo normal, nomeadamente numa escola. É dito, e concordo, que nas entradas do ensino superior poderiam haver, até dou um caso, nomeadamente da Dinamarca, Reino Unido, em que poderia haver cartas de motivação e que seria possível haver outros fatores. A Iniciativa Liberal tem sido bastante clara em que deve haver uma flexibilização e uma possibilidade das próprias instituições do ensino superior, portanto, terem mais flexibilidade nos critérios de entrada. Isso é algo com que concordamos. Mas também temos sido igualmente defensores, e bastante defensores, em que a avaliação, os exames, são importantes, nomeadamente como contraponto de uma maior descentralização e uma maior autonomia das diversas escolas nos diversos ciclos, mas no final da história tem de haver uma avaliação, tem de haver uma monitorização. Por exemplo, é aqui argumentado que 12 anos são suficientes, devem ter um resultado satisfatório. Assim, as boas e más aprendizagens, boa e má forma, nós queremos sempre presumir que tudo corre bem, mas a verdade é que temos que avaliar se corre bem ou não. E se isto é uma discussão que já tem há muitos anos merecido muito debate, nomeadamente aqui na Assembleia da República, entre partidos, na comunidade escolar, se a altura onde isto agora, na minha opinião, deveria ser mais evidente, é num pós-pandemia e com o tema da recuperação das aprendizagens, que é como é que nós podemos recuperar e saber se não soubermos onde é que está mal. Se nós não fizermos essa avaliação, e aquilo que eu considero também é que nós temos de encarar isto com alguma normalidade e com alguma tranquilidade. Portanto, dizer que entendendo absolutamente, obviamente, e sendo totalmente legítimo é sempre, mas entendendo a posição, não concordamos em relação ao posicionamento em relação aos exames, quer do ponto de vista de fator, quer como elemento essencial de avaliação. O processo, no entanto, enquanto isto foi implementado, não terá sido o melhor. Já tivemos aqui discussões também em comissões, nomeadamente com visões diferentes partidárias, em relação ao envolvimento ou não da comunidade escolar, de associações. Claramente o nosso lado devia ter sido mais participativo, até para ser depois também mais, melhor implementado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para a sua intervenção.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento os jovens peticionários, agradecendo as contribuições que trazem para a nossa reflexão, a reflexão que eles próprios fazem sobre esta problemática e concretamente os efeitos que, nomeadamente, os exames têm na sua própria vida, no esforço que sabemos muitos deles fazem com frequência mais na perspectiva de, muitas vezes, do mero treino para responder aos exames e muitas vezes em detrimento daquilo que deve ser a função permanente, nobre da escola, que é um processo de ensino-aprendizagem participado, aprofundado, de qualidade, o que implica, evidentemente, como o PCP tem chamado a atenção, um grande investimento não só num corpo docente de qualidade, motivado, com uma carreira adequada, mas também um conjunto de técnicos, e falaram na questão da saúde mental. Como sabemos, temos apresentado propostas nesse sentido, mas também o problema da recuperação das aprendizagens, que está longe de alcançar os objetivos que é necessário atingir e que, no quadro da realização de exames, tornam evidente, digamos, as insuficiências. Ainda há pouco colocamos a questão nestes termos. Há milhares de jovens, seguramente, que saíram para a vida ou que prosseguiram para estudos superiores sem que tenham recuperado adequadamente as aprendizagens e não sabemos em que condições o virão a fazer, se algum dia virão a fazer. E, nesse sentido, na perspectiva de um investimento numa escola que se torne mais agradável, mais produtiva para os estudantes, o PCP valoriza a avaliação contínua ao longo da formação dos estudantes e chama a atenção para o facto de, com muita frequência, os exames se constituírem um crivo na seleção dos estudantes, nomeadamente para o acesso ao ensino superior, agravando as desigualdades sociais, económicas, culturais que atingem os estudantes e as suas famílias. Nós, no essencial, discordamos deste modelo de exames e, sobretudo, o peso que eles representam para, no acesso ao ensino superior. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim das intervenções dos senhores deputados da nossa comissão. Eu passaria agora de novo a palavra aos peticionários, lembrando que têm 8 minutos para as vossas respostas, mas também gostava de vos informar que tudo aquilo que quiserem dizer e que não tenham tempo para o fazer agora, podem perfeitamente enviar por escrito para a comissão e será distribuído pelos deputados da comissão. Portanto, eu dava-vos a palavra e em 8 minutos espero que consigam tratar algumas das questões que foram levantadas.
Muito obrigada pela palavra novamente. Eu queria começar por responder às perguntas feitas pelo deputado PS. Obviamente que a língua portuguesa e todo o ensino da língua portuguesa é património, mas será que o exame é o correto para valorizar esse património? Como o meu colega João Pedro referiu há pouco, o exame de português não está a avaliar o conhecimento que nós temos da língua, mas sim o nosso conhecimento para decorar a gramática, para decorar os textos, porque a interpretação, nestes casos, obviamente que os exames agora estão a ser feitos mais virados para a questão da interpretação, mas nós sabemos que, e como já foi também referido anteriormente, há um grande período de preparação para os exames em que os alunos vão às explicações, os alunos estão com os professores e, obviamente, que os exames têm uma parte fulcral na memorização e não exatamente no que o aluno sabe. E, novamente, se referiram o facto dos exames serem para a entrada à faculdade e o modo de evitarem desigualdades. Mas nós vivemos num mundo em que o mercado de trabalho cada vez quer mais profissionais que, além dos estudos, tenham capacidades. E se nós focarmos o sistema de ensino numa coisa que é obrigatório o aluno se focar apenas a estudar para poder ter as médias, para poder realizar os exames, como é que estamos a formar cidadãos que depois vão ser contratados pelas empresas se não têm as capacidades que as próprias empresas querem?
Obrigada também. Eu só queria referir que nós só queremos levantar toda esta reflexão em relação ao exame de português, mas por ser a própria obrigatoriedade do mesmo, porque é verdade que já mencionaram bastante a saúde mental e que é verdade que nós temos de melhorar este agravamento da saúde mental na escola, em todo o sistema educativo, mas nós também temos de não só melhorar estas condições para que a saúde mental dos alunos não seja tão agravada, mas este exame vai claramente afetar, porque, e também temos aqui a ver um bocado do padrão social das pessoas, é patamar social em que os alunos estão, porque alunos não conseguem pagar explicações e temos alunos que dão explicações todas as disciplinas e que, se houver este exame obrigatório, vão estar claramente mais preparados, mas há alunos que não conseguem pagar essas explicações e também vamos ter aqui este desequilíbrio. Além do mais, que se nós tivéssemos em que, se houvesse este retiro desta obrigação do exame de português, eu acho que o português não ia ser desvalorizado, não de todo, porque todos nós sabemos a importância do português, estamos num país, todos percebemos que é bastante importante sermos bons oradores, falarmos bem português, escrevermos bem, porque isso é importante em todo o nosso percurso da vida profissional e também na vida da escola. Mas temos de ter a intenção que este exame vai agravar bastante as coisas nas vidas dos alunos e que, se houvesse esta retirada, nós estaríamos também menos sobrecarregados, mas não estaria a pôr em causa o nosso ensino de português, mas não era facilitar a nossa entrada à universidade, mas sim a conseguirmos entrar na universidade com apenas os exames que nós precisamos.
Além disso, o deputado do Chega referiu que, se os exames fossem uma regularidade, seria mais fácil no ensino superior, uma vez que o ensino superior nota que há dificuldades no ensino secundário que depois têm de ser corrigidas na universidade. Mas isso não quer dizer que o problema está no ensino secundário e na maneira como o ensino secundário está feito. E se estivermos a colocar cada vez mais exames, o que é que nos garante que os alunos não vão chegar preparados? Estão só formatados para estudar para os exames e não estão formatados para a vida no ensino superior.
Sim. O principal objetivo da educação é aprender. E, embora o molde com que a pré-Covid não fosse mau, fosse eficiente, nós acreditamos que há muita coisa que se pode melhorar, há muita coisa que se pode fazer melhor, há muito que aperfeiçoar. Será que retomar um sistema muito parecido ao anterior vai garantir melhores profissionais, melhores alunos, melhores entradas na universidade?
Só para terminar, gostaria de realçar o seguinte, é que alguns deputados fizeram algumas...
Tem que se aproximar do microfone, desculpe, não estou a ouvir.
Desculpe. Só mais um achego em relação ao que os alunos estão a dizer. Relativamente ao ingresso nas universidades, uma coisa é certa. Os exames são fundamentais, mas há também a entender que muitos exames na entrada para a universidade, e valorizar apenas esse aspecto dos exames, descartando e pondo de lado outros aspectos, cria desigualdades sociais. Porque vamos pensar, quem são os alunos que têm maior possibilidade de se candidatar à universidade? Quem são os alunos que têm as melhores notas para entrar na universidade e nos cursos que querem? São efetivamente aqueles que têm possibilidade de pagar explicações, são efetivamente aqueles que têm possibilidade de pagar melhores colégios. E isso acaba por criar clivagens sociais. Portanto, falar em igualdade de oportunidades com os exames, é verdade que em parte sim, mas por outro lado não, porque também vai criar estas clivagens. No outro sentido, da parte económica das famílias, que, relativamente às possibilidades de pagar os colégios e de pagar as explicações. Um outro aspecto também gostaria de realçar tem a ver com os exames em si. Os exames em si são fundamentais. Nós voltamos a repetir pela terceira ou pela quarta vez, são uma forma pertinente de avaliar os alunos para o ingresso à universidade. Mas as cartas de motivação também é algo a ponderar. É uma forma de valorizar a pessoa. Valorizar a pessoa. E para terminar, só mais uma chega. É importante, e disse o partido Chega, se calhar o problema não está só nos exames, o problema está no sistema de educação em geral. Quando se fala em ansiedade, quando se fala em depressão nos adolescentes, nos jovens, esse problema está muito associado a todo o processo de ensino. E por isso é que no início desta audiência, nós referimos que a nossa petição está dirigida não só para uma reflexão sobre o exame português em si, mas também para o sistema de candidatura à universidade e para a educação em geral. E relativamente a isto, nós recebemos uma carta muito interessante de uma associação de professores que nos alertou para o seguinte: se calhar seria interessante, seria importante, seria relevante existir na escola uma oferta no sentido de ensinar os alunos a gerir as suas emoções. Alguma, não sei, uma disciplina, algo nesse sentido, que trabalhasse também esta parte emocional dos alunos. E é isso, muito agradecida.
Muito obrigado à vossa presença também. Nesta audição, agradeço à professora Susana Ramos e aos alunos, à Mafalda Nunes, à Eva Xavier e ao João Pedro Freitas, a vossa disponibilidade para estarem aqui connosco, o terem apresentado a petição. Chegámos ao fim, se quiserem nos enviar alguma informação adicional que achem que seja relevante, serão muito bem-vindos, é uma decisão vossa, será distribuída pelos deputados da Comissão nesse aspecto. Muito bom dia e muito obrigado.
Lutem pelo ensino.
Obrigada.
Senhores deputados, chegámos ao fim desta primeira petição. Temos agora a seguir, eu não sei se os membros da delegação da petição a seguir já cá estão. Já estão? Ah, então...